A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado Wagner Souza e Silva. Ele é fotógrafo e professor do Departamento de Jornalismo e Editoração e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, aqui da ECA USP. Ele está nos falando sobre as relações entre fotografia documental, fotojornalismo e cultura digital. Ele também é um dos coordenadores científicos do Grupo de Pesquisa em Políticas da Imagem da ECA USP. Wagner também é autor do livro Foto Zero, Foto Um, lançado pela IDUSP. Pois é, no bloco anterior, Wagner, eu perguntei para você a respeito da manipulação da imagem, né, que entraria aí com a questão da verdade e não verdade da imagem, né? E coloquei o editor de imagens mais conhecido que nós temos, que é o Photoshop, né? O Photoshop é um disfarce da imagem?
Eu não diria, não, muito pelo contrário. Eu acho que ele evidencia a imagem. Eu acho que o Photoshop, ele, na verdade, ele intensifica, ele facilita a intervenção, né, nas imagens e facilita, então, que a gente aproveite todo o potencial simbólico que uma imagem pode ter. Né?
Mas, por exemplo, a imagem de moda, né? A França, inclusive, criou uma lei, não sei como eles fazem para cumprir essa lei, de que as fotografias dos editoriais, né, de moda, as modelos não poderiam ser retocados pelo Photoshop, né?
Pois é, mas esse retoque, de certa forma, né, quando a gente fala retocado em Photoshop, a gente esquece também que tem outros retoques, né? A própria maquiagem das modelos, a própria maneira como você trabalha a luz na hora de fotografar e o próprio enquadramento, né? Acho que o enquadramento seria aí vamos dizer assim, a grande ferramenta de manipulação mesmo da fotografia. E não está no Photoshop, né? Ela está lá no momento que o fotógrafo resolve fazer o seu clique, né? Eu acho que está aí a grande força, o grande mecanismo manipulador da fotografia. Então, eu acho, Alexino, que a gente sim tem essa preocupação com o Photoshop, mas se a gente for pensar nesse sentido que eu tinha te falado até recentemente, né, que eu falei recentemente, sobre o fato de que uma imagem é uma imagem, né? E sendo uma imagem, então ela não deve ser encarada como uma janela de acesso a uma certa realidade, ela sempre deve ser olhada com desconfiança. Eu acho que o Photoshop, ele evidencia isso, né? Ele traz para nós esse universo, essa dimensão de manipulação, né? Que faz parte de qualquer, né, processo de construção simbólica, né? Não tem como escapar disso.
A diferença entre fotografia analógica e digital, você acha que o resultado é muito diferente?
Eu acho que nós tivemos, quando a fotografia digital surgiu e começou a se difundir, a gente talvez ainda não tivesse uma base tecnológica instalada que garantisse uma qualidade superior, né, ao que foi a película. Né, em termos de possibilidade de registro de raios luminosos, enfim. Mas a partir do momento que o digital passou a ser, né, aprimorado, refinado cada vez mais, a gente tem a possibilidade hoje de produzir imagens e de conseguir cores que a gente nem consegue enxergar, né, que elas são só matematicamente possíveis, né, e que estão muito além do que a gente consegue realmente observar. Então, eu diria que hoje, tecnicamente, o digital ele é superior às películas, né? Uma coisa que talvez a gente não imaginava que fosse acontecer, ou pelo menos, se fosse acontecer, não seria uma coisa tão acessível a nós, né? Seria algo extremamente caro, porque a fotografia digital era muito cara no seu início. Continua sendo, vai. Não é tão baratinho assim, não, se a gente for pensar na cultura da obsolescência, né? De ter que ficar trocando de equipamento o tempo todo, computador o tempo todo, essa coisa toda. Mas ela hoje atingiu um nível de refinamento que é impressionante mesmo.
Na sua escolha musical, o que vamos ouvir agora?
Bom, vamos ao Blade Runner, né? Ouvir a canção aí, tema de amor, né? Do filme, Vangelis. Lembrando que nesse filme, né, a fotografia tem um papel muito interessante, porque ela, né, serve ali como âncora de memória, né, para os androides do filme. E também tem uma sequência clássica do filme em que o Harrison Ford examina uma fotografia e a partir dali descobre, né, novos encadeamentos dentro da trama lá em qual ele está envolvido. Então, eu acho que a fotografia nesse filme tem um protagonismo bem interessante.
E fora que o ambiente é todo muito nublado, muito escuro, né?
Sim.
E muito chuvoso, né? Dá um desconforto o tempo todo no filme, né? Então vamos lá, tema de amor. Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Wagner Souza Silva, que é fotógrafo e também professor aqui da ECA USP. Pois é, Wagner, você escolheu aí a música do Blade Runner, né? Considerado um dos filmes de ficção mais importantes também do século XX, né? E aí, assim, essa música, que é um sax bem tranquila, num filme que ele é tão obscuro, tão pesado, né? Você acha que o Ridley Scott ele estava usando, querendo trazer essa imagem mais íntima?
Eu acho que sim. Né? Blade Runner, eu acho que é um grande experimento audiovisual, né? E é por isso que é um filme que se tornou ícone aí da ficção científica, né? No século XX, permanece aí bastante intenso até hoje, né? Então, acho que sim, eu acho que quando eu falo que é um filme intenso, no fundo eu estou voltando àquela sinergia que eu te falei entre imagem e música, né? Ao escolher praticamente um único compositor, né, para a trilha toda, né? Eu acho que né? O Vangelis, se eu não me engano, ele está na trilha toda. Ele garante ainda mais essa intensidade toda, né? Essa sinergia entre imagem e música, né? E a trilha sonora.
Tecnoimagens, né? O que seria?
Olha, isso na verdade é um termo introduzido por Wilhelm Flusser, né? Um filósofo tcheco-brasileiro que, enfim, desenvolveu, principalmente aí a partir dos anos 70, né? Todo um repertório teórico em torno da presença das imagens. Né? No fundo, Flusser foi, né, um grande teórico da mídia, das mídias. Né? E ele diferencia as tecnoimagens ou imagens técnicas das imagens tradicionais. Né? Essas imagens técnicas ou tecnoimagens são as imagens que são fruto de aparelhos, né? Então, ele considera tecnoimagética, né? As tecnoimagens a partir mesmo do surgimento da fotografia, né? E ela difere das imagens tradicionais, das imagens, enfim, da arte pictórica e de outras formas, de outras manifestações.
No seu livro também, Foto Zero, Foto Um, você faz uma distinção entre fotografia voltada para a ciência e fotografia voltada para o próprio fotojornalismo. Como é que você faz essa separação?
Na verdade, no livro eu defendo que é difícil fazer essa separação, né? Essa separação, pensando em nível, no nível da imagem, né? Ela é muito complicada, porque uma imagem produzida, por exemplo, uma fotografia de um artefato científico, se veiculada num jornal, ela adquire, né? Ela foge daquele nicho científico e já entra no universo da comunicação de massa. Então, não vou dizer que ela que é um fotojornalismo, mas é uma fotografia com uma certa relevância jornalística. Então, essa diferenciação que ainda existe, e às vezes ela é importante, é funcional, no caso entre a fotografia científica, o fotojornalismo, né? Na verdade, quando eu falo fotografia científica, acho que eu estou falando também um pouco da fotografia documental, da fotografia como documento. Ela ainda é bastante importante no universo da ciência.
E é o que você fez durante muito tempo, não é?
Sim, é o que eu fiz durante muito tempo. E que mesmo quando eu estava atuando em trabalhos de campo, né, fotografando intervenções, escavações, né, dos cientistas, dos pesquisadores, eu não posso comparar o fotojornalismo. O fotojornalismo é aquele trabalho, né, da hard news, do fotógrafo que vai para a rua, precisa resolver a pauta, né? Muitas vezes ele não tem tempo, não tem as condições estéticas, né, necessárias para produzir a foto nas melhores condições. Então ele é muito mais exigido, de certa forma, né? E o fotógrafo documental, né, o fotodocumentarista, que eu acho que eu posso chamar assim, ele tem essa possibilidade de planejar as coisas, né, de trabalhar num outro ritmo, numa outra dinâmica. Então, acho que a diferenciação seria mais nesse sentido.
Na sua trilha sonora, o que vamos ouvir agora?
Bom, vamos de um brasileiro, né, chamar aqui o Central do Brasil, né, esse filme que é lindo, né, de 98. E a trilha sonora principal, Central do Brasil, né, o final do filme é bastante emocionante, e há um momento em que a Fernanda Montenegro, quando ela larga o menino e vai embora, né, e ela olha aquela fotografia que eles fizeram, né, numa festividade lá nordestina, né, tem uma passagem do... Eu não me lembro que festa era exatamente, mas enfim. Eles fazem uma fotografia lá com o Lambi Lambi e ela guarda essa fotografia. Então é muito emocionante no final do filme essa fotografia surgir, né?
E é numa espécie de um binóculo, não é?
Isso,
monóculo.
Na verdade, agora eu não lembro, viu, Alexino, se ela olha no monóculo, mas eu acho que era, porque isso é bem condizente mesmo com esse tipo, né, de fotografia. Mas, de qualquer forma, é uma imagem que tem, né, um peso muito grande e ganha, de novo, a fotografia ganhando um protagonismo num filme.
Então vamos ouvir, que foi a trilha sonora. Né?
É a trilha principal, né, de autoria de Antônio Pinto e Jacques Morellembaum.
Perfeito. Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Wagner Souza e Silva. Ele é fotógrafo e professor aqui da ECA USP. Pois é, acabamos de ouvir aí, né, a trilha de Central do Brasil, né, e uma música de Antônio Pinto e de Jacques Morellenbaum, né? Você é coordenador de um grupo de pesquisa, que seria o Grupo de Pesquisa em Políticas da Imagem aqui da ECA USP. Qual a proposta desse grupo?
Isso, bom, esse grupo nós, na verdade, eu sou um dos coordenadores, né? Os outros dois coordenadores é o professor Luciano Guimarães e professor Attila Vancini, né? Também colegas de departamento. Nós dividimos já disciplinas de graduação ligadas... Né, disciplinas ligadas ao jornalismo visual, onde a gente tenta fazer aí uma parceria entre design da notícia e fotojornalismo, né, para ficar bem atento à questão dos aspectos visuais do jornalismo. Enfim, mas é um grupo que tem por objetivo, foi criado muito recentemente, né, ele ainda está nos seus passos iniciais, a gente espera convidar mais pesquisadores, inclusive, né, a participar. É um grupo que pensa essa dimensão social da imagem para além da questão estética. Né? Quando a gente fala em políticas da imagem, a gente está querendo chamar a atenção para esse papel, né, mediatizador mesmo que a fotografia ou o cinema, enfim, a televisão. Né? A gente tem a preocupação de expandir mesmo o entendimento da imagem para além de técnicas específicas, né? A gente está muito atento a essa questão da tecnoimagem e pensar essa tecnoimagem, essa produção e essa circulação e o impacto, né, político mesmo disso tudo. É.
Bom, Wagner, o tempo passa muito rápido, né, na velocidade da luz.
Porra, essa foi boa.
E aí, assim, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. E por mais que o rádio seja só som, ele mexe com o imaginário, né? Porque as pessoas o tempo todo ficam produzindo imagens na cabeça, né? Mesmo ouvindo rádio, né?
Com certeza, Alexino. Então, o rádio é muito mais imagem, né, do que parece.
Exatamente. Né? Eu quero agradecer muito a sua presença e espero que você volte mais vezes aqui.
Eu que agradeço, Alexino, a oportunidade. Estamos aí.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Wagner Souza e Silva, que é fotógrafo e professor do Departamento de Jornalismo e Editoração e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da ECA USP. Ele nos falou sobre as relações entre fotografia documental, fotojornalismo e cultura digital. Ele também é autor do livro Foto Zero, Foto Um, lançado pela EDUSP. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD Ru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.